Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que cria política de gestão e proteção do Pantanal.
Dário Berger defende modernização das leis trabalhistas.
E Lazier Martins, proposta que acaba com sigilos de contratos do BNDES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise das comissões de assuntos econômicos e de meio ambiente o projeto que cria a política de gestão e proteção do Pantanal.
O relator da proposta é o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso. As informações com o repórter Gustavo Azevedo.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça estabelece atribuições do poder público para a sustentabilidade ambiental, econômica e social do bioma, além de acabar com impedimentos em relação a um conjunto de atividades produtivas e intervenções nos limites do Pantanal. A proposta prevê ainda a garantia dos direitos das comunidades tradicionais e indígenas que vivem nas áreas e determina a adoção de medidas para implementar programa de estímulo a iniciativas privadas de conservação ambiental. Cidinho Santos destacou que o relatório atende todas as necessidades daquele bioma.
Fizemos um relatório que acredito que atende a preservação do Pantanal, mas também permite que em áreas sejam cultiváveis ou possa desenvolver alguma outra atividade sem estar perdendo o meio ambiente.
E segue para análise da Comissão de Meio Ambiente o projeto da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que exige que os critérios sociais sejam levados em conta nos estudos de impacto de obras com potencial de degradação do meio ambiente.
Assim, a construção de condomínios, portos, estádios ou hidrelétricas considerarão em seus estudos prévios de impacto os aspectos sociais das regiões onde serão instalados.
Segundo a relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o projeto pode garantir o desenvolvimento econômico de forma sustentável.
Os aspectos sociais ainda não são suficientemente ponderados nos procedimentos de licenciamento ambiental. Desse modo, pretende, por meio do presente projeto de lei, tornar obrigatório o exame dos aspectos sociais como parte integrante dos estudos de impacto dos procedimentos de licenciamento ambiental.
E o plenário do Senado deve analisar em breve proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais que proíbe os canis públicos e centros de zoonoses de sacrificar cães e gatos saudáveis.
Assim, a eutanásia desses animais ficará limitada aos que forem portadores de doenças graves ou contagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana ou de outros animais.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu urgência na votação de projeto dele, que acaba com o sigilo referente aos contratos de financiamentos do BNDES.
Se a proposta virar lei, Lazier Martins acredita que acabarão os abusos e irregularidades em financiamentos a empresas e projetos do banco, no Brasil e no exterior.
Não é mais crível que continue sofrendo prejuízos e mais prejuízos que é prejuízo do povo com essas verbas públicas. O que nós queremos é abrir novos horizontes de prosperidade, de utilidade, de benefício à população brasileira do BNDES e não de benefícios lá em Angola, em Moçambique, em Cuba, Venezuela, Bolívia, para onde foi tanto dinheiro desperdiçado.
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, afirmou que as irregularidades nos contratos firmados pelo BNDES tiveram origem em decreto de 2007 do ex-presidente Lula, que alterou o Estatuto do Banco para permitir o financiamento de empresas de capital nacional que investissem no exterior.
De 2008 a 2014, chegou ao montante de R$ 716 bilhões, o valor dos contratos firmados entre o BNDES e as empresas beneficiárias.
Como o governo não tinha esse dinheiro, houve a emissão de títulos da dívida pública a juros de 14,25%.
Assim, o valor captado foi transferido para o BNDES, que firmou contratos com empresas como o Grupo JBS a juros subsidiados, que variavam de 5 a 6%, explicou o senador.
E o valor oriundo dessa diferença de juros, que chega a R$ 184 bilhões, acrescentou Álvaro Dias, será pago pelo povo brasileiro até 2060.
O contribuinte brasileiro subsidiou essas taxas de juros privilegiadas praticadas pelo governo brasileiro através do BNDES com os chamados campeões nacionais e, mais do que isso, com os países amigos de quem governava o Brasil. Cuba, Angola, Venezuela, Equador, enfim, países mais próximos ideologicamente daqueles que governavam o nosso país com o benefício de recursos facilitados limitados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, denunciou que o Ministério da Saúde gastou 3.000% a mais na compra em um laboratório privado da ribavirina, um medicamento usado no tratamento da hepatite C, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz desde 2008.
De acordo com ele, a ribavirina custa na Fiocruz 17 centavos por unidade e na empresa particular saiu por R$ 5,19 cada.
Humberto Costa informou ainda que o Ministério editou uma dispensa de licitação para adquirir alfa-hepoetina, que é usada por pacientes com tecidos transplantados e doentes renais.
Segundo ele, o Ministério fez isso apesar de haver nos estoques da Fiocruz 4 milhões de doses desse produto.
É uma vergonha, é mais uma afronta à saúde pública neste país, dos programas sociais exitosos e mundialmente reconhecidos, implantados no Brasil pelos governos do PT, que assim como em outras áreas extremamente sensíveis para a população, tem sido atacada, desmontada, vandalizada por esse governo Black Bloc.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que a situação do elevado desemprego no país pode ser mudada por meio das reformas em análise no Congresso.
No entanto, Dário Berger defendeu o diálogo respeitoso em relação às propostas e afirmou que o país tem experiência histórica para retomar o caminho da prosperidade, do trabalho e da pacificação social.
Precisamos reformar, sim. Precisamos avançar. Precisamos seguir no futuro com uma legislação menos burocrática, com um sistema que possa privilegiar quem produz, quem trabalha e quem apresentar resultado para esse país.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou a insistência do governo brasileiro em adotar políticas de austeridade para combater a crise econômica.
Ele comparou a situação do Brasil com a do Reino Unido, onde o Partido Trabalhista cresceu nas pesquisas eleitorais ao prometer reestatização de empresas, aumento de impostos sobre os mais ricos e reforço nos orçamentos de saúde e educação.
Para Requião, esse programa de governo causaria perplexidade no presidente Michel Temer e no ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
É um alento ver no centro promotor da desgraça neoliberal o avanço de uma proposta anti-austeridade. Proposta que recupera o papel insubstituível do Estado, quer alavancando investimentos, quer incrementando as políticas públicas de educação, saúde e transportes.
E o senador Randolfe Rodrigues disse que a Rede Sustentabilidade já foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade de reedição de medida provisória que trata da organização básica dos órgãos da Presidência da República.
Para Randolfe Rodrigues, a MP, ao recriar a Secretaria-Geral da Presidência da República, manterá o ministro Moreira Franco sob a proteção do chamado foro privilegiado e, portanto, longe da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Operação Lava Jato.
Nós estamos assistindo uma sequência dos fatos mais vergonhosos da história da República. O presidente, atado no cargo de presidente, utiliza de todos os mecanismos institucionais que tem para a proteção dele e de seus auxiliares. Cada vez é um escândalo maior que o outro. Este, da nomeação de senhor Moreira Franco.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. De acordo com o Tribunal de Contas da União, 14% das organizações na administração pública federal estão em um nível muito baixo de adesão às práticas de governança e gestão de tecnologias da informação, a chamada TI. O TCU apontou o baixo nível das instituições federais de ensino superior, além de outras vinculadas ao Ministério da Cultura e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para o relator do processo no TCU, ministro substituto Marcos Benquerer, a TI ainda não é conduzida como parte do negócio das organizações públicas, o que compromete o atendimento satisfatório das demandas da sociedade. As instituições com níveis baixos de governança de TI terão de apresentar planos de ações para melhorar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.